Tarde, não sei se me estão a ouvir.
Sr. Presidente, nós ouvimos perfeitamente. Não sei se nos estão a ouvir a nós.
Ah, agora sim, não estávamos a ouvir nada. Muito obrigada, Sr. Presidente,
Bem.
desculpe-se.
Então, se me permite, quero, obviamente, em nome da Comissão, agradecer o vosso amável convite. Peço desculpa por termos alterado um pouco em cima da última hora a nossa ida, portanto, às vossas instalações, mas neste momento é uma altura um bocadinho aqui complicada na Assembleia devido a irmos parar durante as 2 semanas, portanto, da campanha e há muitas comissões que devido a isso também foram, portanto, colocadas no dia de hoje, o que tornou impossível alguns dos elementos desta Comissão realmente fazerem essa deslocação. Obviamente que, aliás, já falámos aqui entre todos os membros, gostaríamos, obviamente, de ir aí, especialmente aqueles que nunca foram visitar as vossas instalações e poderemos tentar, até se calhar, durante o orçamento, porque nem todos temos a atividade durante o orçamento e torna-se mais fácil, e nessa altura, obviamente, teremos todo o gosto em visitar as instalações e falar pessoalmente. Pronto, queria começar por dizer isto à Sra. Presidente e, mais uma vez, agradecer o seu amável convite. Antes também de lhe passar a palavra, quero também dizer que todos os assuntos que estavam pendentes, felizmente ficaram resolvidos a bom termo para toda, tanto para a entidade da Transparência como para a nossa Comissão. Portanto, penso que neste momento temos os assuntos pendentes mais ou menos resolvidos. Não posso deixar também só de salientar que os serviços disseram que ainda não há realmente o acesso aos outros assessores. Portanto, pedia só que também o mais rápido possível que esse assunto ficasse realmente tratado, para podermos começar, obviamente, a trabalhar nos registros de interesses que estão neste momento todos pendentes. Depois também passarei mais tarde aqui a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para algumas questões relativas ao Grupo de Registro de Interesses, que acaba por ser a matéria sempre que digamos que onde há mais questões ou mais dúvidas para serem faladas com a Sra. Presidente e com os seus serviços. Passo agora a palavra e obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. É um gosto reunir com a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados nesta formação da legislatura em curso. Agradeço a aceitação do convite para reunir connosco e renovo quando então da discussão orçamental o convite para visitarem as nossas instalações, também conhecerem um pouco, sobretudo os senhores deputados e os senhores deputados que ainda não conhecem, como funciona a nossa plataforma eletrónica, como trabalhamos em sede de controlo das declarações únicas. E também reiterar, na sequência das palavras do Sr. Presidente, que neste momento temos todos os nossos, enfim, as questões mais prementes estão resolvidas, e salientar que cerca de um dia depois de ter enviado o e-mail, eu criei os acessos para as senhoras assessoras e para os senhores assessores. Estou a olhar, inclusive, é para isso mesmo. Portanto, neste momento, estão todos os acessos criados, quer o das senhoras deputadas e dos senhores deputados, quer das senhoras assessoras e dos senhores assessores, quer da doutora Liliana e do doutor João Silva, doutora Liliana e do doutor João Silva. Portanto, eu pedia que sobretudo as senhoras assessoras e os senhores assessores verificassem se não receberam na caixa de spam. Eu posso já verificar aqui em sede da auditoria o momento exato em que os e-mails seguiram automaticamente, porque eles são automáticos a partir do momento em que são criados, mas um dia depois do ofício de resposta já estavam criados, Sr. Presidente. E naturalmente afirmar, enfim, que estamos disponíveis para colaborar com a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados em tudo o que entenderem útil e designadamente no contexto do controlo do registro de interesses dos titulares que são controlados pela Comissão. Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Presidente. De facto, o Grupo Parlamentar do PS já confirmou que a sede, aparentemente, do PSD do Chega, ainda não temos a confirmação, mas vou pedir então para verificarem ou se foi para spam ou algo parecido, ou se existe algum erro. Se houver, obviamente, contactaremos os serviços. Sim. E resolve-se a questão sem problema nenhum. Nesse caso, agora iria então passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para algumas questões que ainda vão existindo ao longo destes mandatos, para tentarmos ver se também se conseguem resolver ou não. Obviamente, neste momento é só mais para elencar essas questões do que propriamente para resolver aqui, mas pelo menos para todos ficarmos cientes que elas, digamos, ainda existem. Sr. Deputado, por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, muito boa tarde aos senhores membros da Entidade para a Transparência, Sr. Presidente e os senhores vogais. O Sr. Presidente foi muito ambicioso naquilo que descreveu que eu ia fazer, eu vou ser mais parcimonioso porque eu penso que na passagem a esta legislatura, portanto ainda não temos volume novo de matéria, estamos a começar a ver, iremos começar a ver os registros de interesses, mas fundamentalmente são as questões que também em diálogo mútuo na legislatura passada tínhamos identificando. Normalmente é os dois blocos de coisas, as questões técnicas por um lado e as questões substantivas por outro. Ou seja, daquilo que já, enquanto titulares de cargos que preencheram a declaração agora nesta legislatura, e em especial, pelo menos no nosso caso, que demos apoio a outros deputados novos no preenchimento, considerado que já vimos muitas inovações daquelas que vínhamos falando em momentos anteriores introduzidas, ou seja, que facilitaram o preenchimento de vários campos e que, portanto, tornaram mais ligeiro este exercício. Os deputados, em particular os que preenchem pela segunda vez, devo dizer que têm um grau de satisfação elevado porque carregaram a sua declaração anterior e, portanto, sentem os efeitos práticos úteis de ser possível fazer o recarregamento e se apenas terem que atualizar a informação, entretanto, que entretanto ficou desatualizada, portanto, atualizar essa informação, portanto, dessa perspectiva, neste campo das questões mais técnicas, verificamos que há várias desevoluções que tínhamos identificado. Temos, entretanto, duas ou três que temos vindo a ver, e que não é para hoje, mas seguramente depois, na sequência até de logo que o Grupo de Trabalho de Registro de Interesses reúne, ele é coordenado nesta legislatura pelo deputado Hugo Carneiro, mas teremos a oportunidade até de fazer esse diagnóstico e enviar-vos sugestões adicionais. Coisas como a possibilidade do bloqueio de campos ser apenas parcial, ou seja, não abrir secções inteiras, mas apenas o campo específico de um determinado imóvel ou de uma determinada referência que se queira bloquear, ou seja, se há uma razão qualquer pela qual uma atividade profissional deva ser merecedora de ficar a coberto de reserva, não ter que ser toda a secção, portanto, imagino que isso possa implicar alterações de programação na plataforma, portanto, sabemos que com alguma, não sei se regularidade, mas, portanto, não é... Há alterações que têm que se encomendar, do que me recordo, aos fornecedores da plataforma e, portanto, fazer esse diagnóstico de tempos a tempos imagino que seja útil, mas em particular há uma que talvez não sabemos qual é a escala de intensidade de mudanças que precisa, mas que em especial, seja para nós membros do Grupo de Trabalho, mas em particular para os senhores deputados, era importante que talvez se pudesse refletir sobre a melhor forma de proceder às notificações. Ou seja, eventualmente, muitos deputados o que não notam é que não se apercebem de onde é que estão as notificações ou da forma como elas são consultadas quando recebem o alerta através do e-mail, e nós temos uma outra sugestão que houve aqui, enfim, em conversa, em brainstorming pontual entre deputados, há duas ou três sugestões que temos que depois gostaríamos de fazer chegar, ou seja, sem prejuízo de continuar a seguir um e-mail para avisar que a notificação está disponível na plataforma, parece-nos que existem às vezes ferramentas em que pode ir já um link para que, diretamente clicando, ele abrir logo essa informação diretamente. Enfim, até comentávamos, a plataforma de consulta e de contacto com a creche da minha filha permite fazer isto, ou seja, recebe-se uma mensagem na plataforma, clicando no link ele automaticamente abre a notificação, é muito mais intuitivo, ou eventualmente o PDF vir em anexo automaticamente, para evitar certas situações em que as pessoas têm notificações pendentes e não se apercebem. Temos dado nota de vários casos destes. Normalmente não são questões muito graves, mas às vezes a demora na resposta prende-se com isto e, portanto, pensamos que podemos ajudar-vos enviando sugestões sobre essas matérias. Depois, o segundo conjunto, de facto, são as questões substantivas. Eu acho que aí não há grande evolução face ao nosso diálogo na legislatura passada. Nós já temos aqui o diagnóstico de várias coisas que implicam, do nosso lado, Parlamento, alterações legislativas para que a plataforma possa ser adaptada em função disso, campos que podem estar mais bem organizados, mas isso implica que nós organizemos melhor as próprias alíneas dos artigos onde essas obrigações declarativas surgem referenciadas e, portanto, é um trabalho que também é do nosso lado. Como digo, não há aqui ainda grande evolução porque ainda não procedemos à avaliação, portanto, não temos temas novos, temos aqueles que já vos tínhamos comunicado na passada sessão. E aproveitava, também não é tanto pergunta, mas também fizemos chegar a parcerística usual da Comissão e das subcomissões e dos grupos de trabalho sobre esta matéria. Esperemos que também possa ter sido útil na apreciação da matéria, sendo que aquilo foi um levantamento tão exaustivo quanto possível, mas admitimos que se surgirem outras, que de tempos a tempos, perguntas concretas de deputados façam surgir, também penso que é importante manter aqui esse diálogo. Portanto, estas notas sobre o nosso trabalho em cooperação, eu acho que são estas. Deixava só duas notas agora fora deste âmbito. Uma sobre algo que eu acho que é motivo de satisfação para ambas as partes, que é o facto de no relatório do GRECO deste ano já haver referenciado o início de funcionamento da entidade e, portanto, era uma matéria que estava pendente e, portanto, que dava ali uma avaliação incompleta a Portugal naquele ponto e, portanto, a operacionalização da entidade foi muito importante. Mas, obviamente, há passos seguintes que têm que ser dados. Isto leva-me à minha terceira e último conjunto de questões, que ainda para mais com o orçamento a bater à porta, aproveito, como não podia deixar de ser, para também perguntar se ao nível de orçamento, recursos humanos e questões estatutárias que a entidade possa ter, se, sem prejuízo de uma audição que possamos vir a fazer especificamente para o orçamento, se é antecipável já alguma coisa que o Parlamento, não agora na ótica de legislador em matéria de declarações e obrigações declarativas, mas na ótica de legislador sobre estatuto, recursos humanos, dotações orçamentais da entidade, se podemos ser úteis de alguma forma para o trabalho da entidade. E desde logo agradeço a disponibilidade e espero também que seja possível visitar a entidade. Portanto, já tive a oportunidade de aí estar no passado, mas penso que para os colegas que iniciaram funções agora na Comissão ou no Parlamento, e até para podermos ficar com mais tempo, fazer como o Sr. Presidente sugeria, perceber digamos um procedimento, todas as fases de um trabalho e de um tratamento, eu acho que também ajudaria a desmistificar mitos que às vezes subsistem junto dos titulares de cargos quanto àquilo que a entidade pode e deve fazer. E, portanto, eu acho que esse trabalho pedagógico para nós fazermos pedagogia junto dos deputados também é importante e, portanto, são estas as observações que deixava, desde já agradecendo a disponibilidade da entidade para o efeito. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Já vou pergunto-se mais algum Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem a palavra o Sr. Deputado Francisco Martins.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pois, em primeiro lugar, quero também cumprimentar a Sra. Presidente e os Srs. Vogais, agradecendo a disponibilidade para partilharem connosco esta reflexão. Sublinhar também, dar relevo àquilo que foi desde logo manifestado pela Sra. Presidente, que é a importância da colaboração que deve existir em nortear aquilo que é o dia-a-dia nestas matérias. Depois, naturalmente, que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, que sublinhou esse facto, há questões que vão sendo sublinhadas, vão sendo objeto daquilo que é um denominador comum, ou seja, aquilo que a todo o tempo, em razão dos casos em concreto, vão ressaltando em ordem a que se possa melhorar. Foram aqui elencados alguns, naturalmente, e sobretudo para aquilo que é a experiência que já existe e para os novos deputados que vão surgindo na elaboração das suas declarações. Eu permito-me aqui abrir só um parênteses. Eu fiz declarações outrora, mas naturalmente tinha que preencher todos aqueles documentos do Tribunal Constitucional. Ainda não havia, de facto, esta plataforma. E, portanto, é muito importante e é sempre importante que o grupo de trabalho que aqui tem essa incumbência, já o tinha na legislatura anterior, possa, efetivamente, cada vez mais facilitar. Foram aqui elencadas várias questões, são muitas, naturalmente, e elas serão mais em razão daquilo que será o dia-a-dia e a reflexão conjunta que se vai fazer. Eu diria apenas mais um exemplo: quando o deputado declara que estará em exclusividade ou não, a importância de que essa declaração possa também consubstanciar que se está em exclusividade, desde quando é que efetivamente está em exclusividade, e isto na medida em que há sempre o período de 60 dias para fazer a declaração, e é importante dizer desde quando anteriormente essa exclusividade ou não exclusividade, ao contrário do censo, existiu. Por conseguinte, não me vou alongar muito mais, porque tudo foi dito no sentido daquilo que, para mim, é muito importante, a colaboração, a preocupação que esta Comissão tem com o grupo de trabalho, que pode acompanhar em todo o tempo, trazer e fazer a articulação com a entidade da transparência sobre o que de melhor, efetivamente, podemos melhorar, quer naquilo que é naturalmente disponível para as partes, quer naquilo que até no futuro, ao nível legislativo, pode advir de consagrar no próprio texto da lei outras questões e outras fórmulas de chegar lá. Portanto, agradecer naturalmente, uma nota final, o convite. Eu não conheço naturalmente as instalações da entidade da transparência, já foi sublinhado aqui que este é um momento muito difícil. Porventura estamos, os deputados que hoje estão aqui sentados têm simultaneamente outras marcações noutras comissões, e eu também teria, portanto é difícil, mas seguramente ficará para outra ocasião, e desejar naturalmente que esta colaboração que tem existido se mantenha e possa no futuro produzir aquilo que nós desejamos, que é pouco e pouco ir sempre melhorando o trabalho de nosso e naturalmente da entidade a bem de todos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Rodrigo Tacha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas cumprimentar o Sr. Presidente e os vogais aqui da Entidade para a Transparência. Não me vou alongar muito em questões na medida em que, enfim, são matérias comuns e penso que os meus colegas que anteriormente falaram já expuseram um conjunto de matérias das quais nós também partilhamos. Portanto, nesse sentido, não vale a pena estar aqui a massificar o assunto, porque as questões foram bem colocadas e nessa medida estamos em sintonia, e agradecer naturalmente a vossa disponibilidade em trabalhar conjuntamente connosco para que consigamos levar o barco a bom porto e conseguirmos optimizar todas estas funcionalidades, a bem da República sobretudo, não é a bem de qualquer um de nós, é a bem da República que trabalhamos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, da nossa parte as intervenções já estão feitas, todos os grupos parlamentares. Passo-lhe a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e agradeço também aos senhores deputados que intervieram, nomeadamente sublinhando esta relevância da cooperação e da colaboração da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados com a Entidade para a Transparência, e assegurando que algumas das melhorias, inclusive, é que fomos efetuando na plataforma eletrónica, resultaram precisamente de sugestões que advieram desta Comissão. E, portanto, para nós é muito importante a continuação desta cooperação, sendo certo que talvez seja, digamos, a perspectiva orgânica, a Comissão de Transparência é aquela que tem mais contacto direto com titulares do que qualquer outro organismo que contacta connosco. Portanto, esta plataforma é uma plataforma que está em melhoria constante e, portanto, há questões técnicas que naturalmente nós próprios vamos elencando. Uma das questões referidas pelo senhor deputado Pedro Delgado Alves, a questão da oposição e da forma como é feita a oposição, é uma das questões que temos tratado, a oposição ser feita relativamente a registros e não relativamente a campos. Essa alteração não foi feita por questões relacionadas com a contratação pública. Portanto, nós neste momento estamos a aguardar um novo processo, o lançamento de um novo processo de contratação pública para efeitos de manutenção e novos desenvolvimentos da plataforma eletrónica. E, portanto, naturalmente, estamos a elencar, entre outras questões, as várias que merecem alteração, designadamente aquelas que se destinam a permitir uma aplicação mais próxima daquela que está prevista pelo legislador, e mesmo questões técnicas que podem facilitar o preenchimento da declaração pelos titulares e as sucessivas interações que a entidade tem com esses titulares, designadamente em termos de notificações. Uma das questões levantadas pelo... Eu já volto depois às restantes questões suscitadas pelo Sr. Deputado Delgado Alves, mas uma das questões suscitadas pelo Sr. Deputado Francisco Martins, relativa à questão da exclusividade, eu penso que, aliás, tem sido uma questão recorrente da Comissão de Transparência e do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, saber exatamente, perguntar ao deputado desde quando é que está em exclusividade. A verdade, porém, é que essa informação não consta explicitamente lá. Isto é, a exigência de que o deputado venha declarar quando termina a exclusividade, o momento exato, ele não consta da lei. E, portanto, a interpretação mais próxima da defesa dos direitos dos titulares é a interpretação que vai no sentido de, enfim, salvo em situações em que o legislador expressamente abra a hipótese através de advérbios como designadamente, mas, enfim, a termos o mais possível às informações que estão previstas, que são exigidas pelo próprio legislador. Portanto, se esta legislatura será um dos momentos em que se ponderarão alterações legislativas a introduzir na Lei nº 52 de 2019, provavelmente este poderá ser um desenvolvimento que há de constar dessas alterações legislativas. Inclusive, teremos também todo o gosto de poder elencar um conjunto de alterações especificamente à Lei 52 de 2019, que podem, por um lado, facilitar o trabalho aos titulares, esclarecendo exatamente quais são as informações que devem disponibilizar à entidade para a transparência, com a consequente organização da declaração única, mas também, por outro lado, especificar os poderes que a entidade para a transparência, designadamente poderes em sede de recolha de elementos para efetuar a verificação das declarações únicas. Portanto, quais são os limites e quais são as possibilidades, designadamente a interação com outras plataformas públicas, que poderão ser eventualmente concedidas no contexto de uma alteração legislativa. A parceristica da Comissão está a ser-nos particularmente útil. Ela foi enviada quase no final da última legislatura. Tive inclusive a oportunidade de agradecer à então Senhora Presidente, deputada Ofélia Ramos, o envio destes parceiros, porque temos como objetivo, pelo menos, que haja uma harmonização entre o entendimento da Entidade para a Transparência e o entendimento da Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, sob pena de os próprios titulares ficarem com insegurança relativamente ao que deve constar do registro de interesses. Nós, aliás, um dos problemas que tivemos praticamente no início da verificação das declarações dos senhores deputados tinha a ver com o entendimento sobre a exclusividade dos deputados para nós, à luz da Lei 52 de 2019, à luz do Estatuto dos Deputados e também à luz do entendimento da Comissão de Transparência. Portanto, nessa perspectiva, por exemplo, foi relevante percebermos qual era o entendimento da Comissão para não estarmos a notificar indevidamente os senhores deputados e as senhoras deputadas em causa. Naturalmente, também nós nos regozijamos com o cumprimento destas recomendações do GRECO, mas também reconhecemos que, nós temos recursos humanos muito deficitários. Eu não sei até que ponto este é um problema da Assembleia da República, uma vez que a portaria, portanto, que o diploma que aprova os recursos humanos da entidade é uma portaria, portanto, não é propriamente uma norma da Assembleia da República. A verdade, porém, é que basta fazer uma comparação com o que se passa, enfim, na Assembleia da República com o Grupo de Registro de Interesses. O Grupo de Registro de Interesses, para controlar 230 deputados, achou importante, bem, enfim, e concordamos, trata-se, como dizemos, de uma questão ultrapassada, todos concordamos que é importante que haja um maior número de recursos, de pessoas, de pessoal a verificar as declarações, mas se para 230 deputados são necessárias tantas pessoas, eu diria que para fiscalizar 2.000 e tal declarações como nós temos, serão precisas muitas mais. E neste momento, os nossos recursos humanos são aqueles que ainda constam de uma portaria publicada no início de 2024. Enfim, Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, a portaria é essa que, da qual, aliás, constam todos os recursos humanos do Tribunal Constitucional. E o Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, enfim, fez várias diligências nesta matéria, mas até à data continuamos com os mesmos recursos humanos. Sendo certo, porém, que o edifício, tal como ele hoje se apresenta, e portanto, nesta perspectiva é desconhecido dos senhores deputados que já cá estiveram, porque entretanto as obras de ampliação já permitem que a entidade possa ocupar todo aquele andar e não apenas, digamos assim, aquele lado do retângulo que foi visitado, quer por esta comissão, quer pela comissão da anterior legislatura, quer pela anterior ainda, portanto já podemos ocupar e neste momento já temos instalações, mas não temos recursos humanos e portanto chamo a atenção para este aspecto. Quanto ao estatuto, enfim, seria algo a refletir no fundo mais, digamos, também um pouco em articulação com o próprio Tribunal Constitucional, até que ponto esta ausência de autonomia administrativa e financeira é ou não positiva para o funcionamento da entidade para a transparência. Isto sem prejuízo de se poder dizer que a articulação com o Tribunal Constitucional, enfim, nos últimos tempos, tem corrido bem, mas naturalmente que há entropias provocadas pela falta de autonomia administrativa e financeira, que faz com que os processos administrativos, os procedimentos administrativos, andem para trás e para a frente. Designadamente, estou a recordar-me, Pedro, se entender, poderá acrescentar mais algum aspecto, uma vez que trata diretamente desta matéria, mas estou a lembrar-me as dificuldades que temos para a aquisição do mobiliário. Andam por uma coisa simples, não é? Mobiliário para os recursos humanos. Enfim, andam um processo para trás e para diante da entidade para a transparência para o Departamento Administrativo e Financeiro do Tribunal e depois volta e depois, enfim, há aqui uma entropia significativa. Enfim, e para o futuro também salientava a importância do esclarecimento do estatuto remuneratório dos membros da entidade para a transparência, enfim, para não se suscitarem as questões que se suscitaram aqui no nosso mandato. Pelo menos que os futuros titulares futuros membros deste órgão não tenham as mesmas dificuldades. Em termos orçamentais, especificamente em termos de orçamento, chamava a atenção que, apesar de tudo, a entidade para a transparência ainda é uma entidade em instalação. Ainda é uma entidade em instalação, não está completamente instalada. Nós, mesmo em termos de recursos informáticos, por exemplo, eles estão pensados, mais uma vez, para os recursos humanos que constam da portaria de janeiro de fevereiro de 2024. Portanto, ainda é necessário aumentar os recursos humanos e, portanto, é necessário prever essa rubrica em termos orçamentais e depois contemplar que, além do pagamento aos recursos humanos, vencimentos dos recursos humanos, há todo um conjunto de equipamento a fornecer a esses recursos humanos para que a entidade possa efetivamente vir a funcionar. E, portanto, é imprescindível perceber-se que a entidade continua em instalação e, portanto, a rubrica dedicada à entidade tem que ser uma rubrica que pelo menos tenha o mesmo orçamento que teve em anos anteriores. Para além de, enfim, nós entendermos que são condições mínimas de funcionamento desta entidade, por exemplo, ter aqui um acervo bibliográfico relativo às matérias que tratamos, para que mais facilmente possamos fazer o controle que se exige, mas também as decisões em matéria de acesso às declarações que o legislador também pressupõe e que, enfim, como se tem visto, já geraram algum litígio junto do Tribunal Constitucional, portanto é relevante que se perceba exatamente a dimensão normativa, sim, a dimensão axiológica ou normativa verdadeiramente do trabalho da entidade para a transparência em todas as suas dimensões. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu pergunto só se o Sr. Dr. Pedro Nunes ou a Sra. Mónica Correia tinham alguma coisa a acrescentar. Não? Muito obrigada, Sr. Presidente, então.
Muito obrigado, Sra. Presidente, pelas suas palavras. Obviamente vamos levar em conta e vamos ter em consideração tudo o que foi aqui dito. E se pudermos, obviamente, ajudar no trabalho da entidade da transparência, estaremos sempre dispostos a isso, como também pedimos, obviamente, o contrário, porque também, obviamente, precisamos sempre da ajuda da entidade da transparência para esta nossa atividade, especialmente o que diz respeito, obviamente, ao registro de interesses. Penso que, então, logo possível, vamos tentar marcar realmente uma visita para os seus deputados poderem conhecer in loco as instalações e será mais fácil até conversarmos nessa altura. Entretanto, algumas matérias que possam existir para serem mais esclarecidas ou até tratadas até essa altura, se ficarem melhor, e nessa altura poderemos tentar pôr um ponto final em algumas ou tentar esclarecer outras que não tenham ficado bem esclarecidas. Portanto, mais uma vez agradeço, obviamente, esta vossa disponibilidade, esta reunião, e penso que podemos encerrar por aqui e ficamos sempre à vossa disposição para qualquer coisa que seja necessário. Muito obrigado a todos. Obrigado.
Sr. Presidente, muito boa tarde. Bom trabalho.
Boa tarde.
Boa tarde.
Boa tarde.